Reunião ordinária, dia 26 de abril de 2021. Solicito, senhores vereadores, ocuparem seus lugares. Pergunta ao secretário se há número regimental.
Sim, senhor presidente.
Solicito, senhores vereadores, a ficarem em pé, invocando a proteção de Deus, nos termos do regimento interno desta casa, declaro abertos os trabalhos da presente reunião ordinária. Em respeito às vítimas do Covid-19, faremos um minuto de silêncio. Eu gostaria de pedir também um minuto de silêncio para Maria Helena.
Senhor presidente, pela ordem.
Sim.
Gostaria também de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do Miguel, do bairro Santo Antônio, conhecido como Tigué. É um motorista, amigo nosso, Sebastião Davan também, conterrâneo, né?
Sim, velho.
E esse minuto de silêncio também em nome de Miguel.
Coloque em aprovação a ata da reunião ordinária do dia 19 de abril de 2021. Aqueles que concordaram permaneçam sentados, os que discordarem fiquem em pé. Ata aprovada. Coloque em aprovação a justificativa da ausência da vereadora Sandra Cabral, ocorrida na reunião ordinária do dia 19 de abril de 2021. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem fiquem em pé. Justificativa aprovada. Solicito do secretário a leitura das correspondências. Solicita ao vice-presidente que realize a leitura da ordem do dia.
Requerimento dos vereadores comparecer à Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Altamir, número 18021 ao 18024. Conrado, 1306, 1353 e 1354. Felipe, 25005 ao 25006. Flávio Faria, 14011 ao 14013. Nilton, 12017 ao 12022. Sandra, 55048 ao 55049. Tim, 23016 ao 23020. É só, presidente.
Convido os vereadores que possuem requerimentos incluídos na ordem do dia, que assim desejarem, a utilizar a tribuna pelo prazo de até 5 minutos para apresentação dos mesmos, em ordem alfabética. Vereador Conrado.
Cumprimento a todos os vereadores, uma boa tarde. Cumprimento os vereadores em nome do presidente dessa Casa Legislativa, vereador Luciano Gomes. Cumprimento os assessores dessa casa que estão aqui conosco, Gilberto Freire da imprensa. A todos que nos assistem em casa, desejo também uma boa tarde e cumprimento de forma especial os amigos e ouvintes da Rádio Cultura que nos ouvirão posteriormente. Desejo a eles um bom dia. Eu tenho aqui algumas indicações, a primeira delas é a 13052. Eu estou solicitando aqui análise de solo e reparos na rua Capitão Nélio Presotti, Filho, bairro São Sebastião, na Vila Militar. O que acontece? Essa indicação eu tenho feito já desde o início do meu primeiro mandato, desse segundo mandato. E a prefeitura já foi lá, fez 3 reparos, só que o problema ainda persiste. Então a prefeitura está gastando recursos públicos de forma ineficiente, porque a prefeitura está tampando buraco, está reparando o problema lá, mas o problema abre de novo, enfim. Então a prefeitura precisa fazer com maior eficiência. A segunda emenda é a 13053. Estou solicitando aqui ao Renan de Souza e Silva, chefe de Departamento de Cultura do município de São Zumor. Estou pedindo a ele informações sobre a emenda impositiva de minha autoria, que foi aprovada no ano passado, de R$ 44 mil, para ser gasto na cultura. Estou perguntando a ele quando que vai ser executada essa emenda impositiva. E indicação 13054, estou solicitando aqui aos vereadores, informar a eles, tem um projeto meu de minha autoria, referente aos jogos florais. Em anexo ao meu projeto tem a lei original de 1976, então tem a lei original, e aí junto com a União Brasileira de Trovadores, com o jurídico dessa casa, verificamos a necessidade de alterar essa lei antiga para reformular essa política pública no âmbito cultural aqui em Santos Dumont. Então, basicamente são essas indicações. Muito obrigado.
Vereador Altamir.
Senhor presidente, boa noite, secretário, boa noite, demais colegas vereadores. Tenha se inscrito, falado online, ao público presente, você que me ouve pela Rádio Cultura de Santos Dumont, meu bom dia. Indicação número 18023/2021, Altamir Moisés de Carvalho, atribuição regimental, solicita aprovação do plenário legislativo municipal o seguinte requerimento: que a Secretaria de Obras e Serviços Públicos possa providenciar junto ao proprietário a limpeza e a capina do terreno junto à residência no número 448, na rua Ana Abreu, no centro, confiante que em boa acolhida, apresentando protesto, consideração ou apreço. Essa rua, senhor presidente, é a rua conhecida na Rua do Biquinho, a Rua Ana Abreu, é uma casa abandonada que está, e a gente queria que a prefeitura tomasse a providência, junto com a Secretaria de Obras lá, para ver quem que é o proprietário que possa fazer a limpeza da mesma, porque está uma vergonha lá para os moradores lá, muitos bichos aparecendo na casa dos proprietários vizinhos. Indicação 18022, é que o Executivo Municipal possa solicitar junto à AMPAR disponibilidade do castramóvel para atendimento de castração de animais, uma vez que este tem concedido a realização de boa qualidade de atendimento no custo bem inferior aos serviços particulares. Confiante na boa acolhida, apresento protesto e consideração ao apreço. Isso aí, senhor presidente, a gente está vendo pela rua da cidade muitos animais, né, abandonados, né, para todo lado que você vai. Tem muitos cachorros, cachorras, né, para a rua fora e abandonados. E se a prefeitura pudesse trazer esse castramóvel novamente em Santos Dumont, que já veio uma vez aí. Indicação número 18021/2021, que o Executivo Municipal possa providenciar uniformes e equipamento de proteção individual para os garis e funcionários do cemitério municipal, além de fiscalizar a cobrança desse importante funcionários, o uso dos tais equipamentos, que em vez de uso dos mesmos, a importância para os cuidados, proteção, prevenção de acidentes, garantindo assim as condições dignas de trabalho para todos. É, a gente observa na questão do caminhão do lixo, uma moradora, algumas pessoas procurou, e muitas pessoas agora parece estar usando luva, mas os dias atrás estava sem luva, sem máscara, né? E é onde que a prefeitura possa providenciar aí os equipamentos e também para o cemitério, para os funcionários. E a indicação número 18024, em uso de suas atribuições regimentais, conforme dispor o artigo 116, inciso 5º do regimento interno desta legislativa, solicita a aprovação do plenário a moção de aplauso, de pesar, é a moção de pesar encaminhada à família de José Norberto dos Anjos. José dos Anjos é muito conhecido aí, amigo de alguns vereadores aqui, o marido dos vereadores, a pessoa veio a falecer nessa última semana, e que Deus possa confortar o coração de todos. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Felipe.
Boa tarde, senhor presidente Luciano Gomes, o vice-presidente Altamir, o secretário Tião do Formoso, os demais vereadores, aos ouvintes da cultura, um bom dia. Requerimento 2506-2021. Vereador Felipe da Silva Chaves, destinatário do Departamento de Recursos Humanos, a senhora Maria Cibele de Carvalho. Santos Dumont, 22 de abril de 2021. Vereador Felipe da Silva Chaves, no uso de suas atribuições regimentais, consoante no artigo 136 do regime interno, solicita aprovação do plenário do Legislativo Municipal o seguinte requerimento. Com respeitos cumprimentos, venha solicitar o encaminhamento a essa Casa de Leis um relatório referente aos cargos comissionados que estão em vigência no ano de 2021, que seja citados nome e funções que os mesmos estão locados. Sem mais, sobrescrevo. Vereador Felipe da Silva Chaves, vereador Legislativo Municipal. Requerimento 2505-2021. Vereador Felipe da Silva Chaves, destinatário ao prefeito municipal, o senhor Carlos Alberto de Azevedo, e o diretor de Secretaria de Administração, o senhor José Geraldo. Santos Dumont, 22 de abril de 2021. Vereador Felipe da Silva Chaves, nos suas atribuições regimentais, consoante no artigo 136 do regime interno, solicita aprovação do plenário do Legislativo Municipal seguinte requerimento. Com respeitos, cumprimento à Câmara Municipal de Santos Dumont, tendo em vista o artigo 28, inciso 5º, 2º e 3º da Lei Orgânica do Município, venho a solicitar o encaminhamento a esta Casa de Lei, direcionada ao meu gabinete, a cópia dos contratos vigentes, acompanhado de seus aditivos, em que são contratadas as seguintes empresas pelo Município de Santos Dumont: Pavel Vertentes Limitada, MA Construções, Guarani Irelli. Sem mais, no momento certo, de contar com a colaboração. Vereador Felipe da Silva Chaves. Por hoje, requerimento é só, senhor presidente.
Vereador Flávio.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Qual cumprimento todos os vereadores, a toda a imprensa escrita falada e a todos que nos assistem pela TV Web e também vão nos ouvir pela Rádio Cultura. Primeiro é uma moção de aplausos, uma moção de congratulação ao João Luiz Pedrosa pela brilhante trajetória no reality show BBB 2021. Desejo êxito e muito sucesso em sua caminhada. Aproveito para parabenizar seus pais Antônio Luiz da Silva e Lucilene Pedrosa. Outra é moção de pesar rezar ao seu Paulo Najib, que era esposo da dona Cleire, que foi também secretária de educação no município de São Zumon, e a seus filhos, nossa solidariedade. Também ao José Norberto dos Anjos, Zé dos Anjos, no mesmo sentido, nosso sentimento à família, nossa solidariedade a toda a família, que ele possa descansar em paz. São essas minhas indicações.
Vereador Nilton.
Boa tarde, presidente, os demais da mesa, os colegas vereadores, a TV Web que nos assiste, a Rádio Cultura que vai nos ouvir. Hoje o primeiro requerimento vem através desta reiterar que seja solicitada à Secretaria de Obra a verificação urgente de situação de um bueiro na Rua Maria Costurina da Fonseca, em frente ao número 300 no Trevo da Barra, pois quando chove o local fica intransitável, provocando grande transtorno, como comprova as fotos anexas, sendo que lá ainda tem um risco de acidente violento dos pedestres. Esse é o primeiro. Segundo, vem através dessa solicitar a Secretaria de Obra a verificar com urgência a execução de uma nova ponte de acesso para os moradores da Cidreira e também a extensão com poste de iluminação da via principal até a comunidade, para facilitar o deslocamento dos moradores, principalmente à noite, sendo que a iluminação deveria ser feita sobre a ponte, em acessar essa ponte. É uma parte da Cidreira lá que está no escuro. Tem poste, não tem iluminação, então dá um apoio. Na visita do Betinho para de votos, né, ele teve lá, visitou esse problema lá. É um problema, quando chove, o pessoal fica ilhado, pedindo apoio do pessoal lá. E eles também têm a opção de fazer uma rua paralela para ele não fazer a ponte, porque vê o recurso mais barato para a Secretaria de Obra. O outro, solicito que a Secretaria de Obra e Serviço Público, também chefe de divisão da Vigilância Epidemiológica, por ser uma questão de saúde pública, para que seja providenciado com urgência a limpeza e capina de um terreno situado à Avenida Wilson Modesto Ribeira, número 290, em frente ao radar do Trevo da Barra, onde os vizinhos estão reclamando muito animais peçonhentos, coisas assim, pedindo apoio. Solicita a Secretaria de Obras e Serviço Público com urgência a manutenção dos bloquetes da Praça Edson Miguel Loski e da Rua Francisco Brechó, via em que dá acesso à matriz de São Joaquim Santana, no bairro Córrego do Ouro. O acesso de buracos nessa rua causa enormes transtornos aos moradores, tanto aos pedestres, tanto aos veículos, para terem acesso à matriz em dias comuns, principalmente quanto a missas e casamentos, já que também, além de calçamento precário, há indefinido, os moradores também não têm uma calçada para poderem utilizar. Usa o próprio a via para acessar a matriz. Solicito a Secretaria de Obra Pública e chefe de divisão da Vigilância Epidemiológica com urgência a limpeza e capina a manutenção do campo de dependente do Córrego do Ouro, situado à Rua Maria da Conceição Guerra. Eles disseram para mim que ia começar hoje a limpeza lá. Fiz um contato com o Oscar e ficou combinado dele mandar hoje a iniciar a limpeza para mim lá. E para os moradores que me solicitou. Que solicito ao secretário de obra para que seja providenciado com urgência a recuperação da encosta na Rua João Venâncio dos Reis, no bairro Vila Esperança. Ocorre que o buraco está desmoronando e a encosta da rua candeando, o que pode vir a se tornar tomada as devidas providências e causar grandes transtornos aos moradores do local. Outros colegas vereador também já fez esse pedido aí. Eu vim reforçar porque o pessoal está cobrando da gente essa situação lá. No mais, é só esses requerimentos.
Vereadora Sandra.
Boa tarde, senhor presidente, tarde, secretário, demais vereadores, a todos da imprensa, né, o Gilberto que está aqui, e a todos que vão nos ouvir pela Rádio Cultura, meu bom dia, a todos que estão assistindo pela TV Web, meu boa tarde. Eu tenho somente um requerimento, que é o de número 55049 de 2021. A vereadora Sandra Imaculada Cardoso Cabral, no uso de suas atribuições, encaminha o seguinte requerimento. Solicita aprovação do plenário dessa casa para que seja encaminhada à cidade administrativa o ofício 011 de 2021 em anexo, o qual desde já convida todos os vereadores para assiná-lo conjuntamente comigo. O ofício ora mencionado tem por objetivo requerer a autorização do governo de Minas Gerais através de sua secretarias de saúde para que o município de Santos Dumont venha realizar a inclusão de alguns serviços na lista de prioridades no plano de congestionamento para vacinação contra o Covid-19, trazendo-o desta forma para a realidade do nosso município. O serviço a ser incluído seria o serviço de coleta de lixo e o serviço do comércio local. Certo de poder contar com o apoio dos pares, pede e espera deferimento. Anteciosamente, Sandra Imaculada Cardoso Cabral. Somente esse, muito obrigado.
Vereador Tim.
Boa tarde, senhor presidente.
Boa tarde.
Boa tarde ao secretário, a todos os vereadores, todos os funcionários da casa também, uma boa tarde. Quero desejar também uma boa tarde para todos que vão nos assistir pela TV Web e todos que vão nos ouvir pela Rádio Cultura. Senhor presidente, eu tenho 5 requerimentos. Primeiro requerimento, senhor presidente, é o 23016. O vereador Wilton de Souza, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, solicita a aprovação do plenário para o seguinte requerimento: o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, possa providenciar em caráter de urgência a colocação de uma barra de apoio, corrimão, no escadão localizado no Morro dos Cotinhos, no bairro Córrego do Ouro. O presente requerimento se justifica, pois neste local existe uma escada grande de concreto e os moradores, especialmente idosos, têm dificuldades a subir essa escada. Inclusive, na localidade, tinha corrimão. Acontece que, com a falta de manutenção, o corrimão se deteriorou e algumas partes nem possuem mais o corrimão. Assim, sendo necessária a manutenção e até a colocação de um novo corrimão para facilitar o acesso para os idosos da localidade. Segundo o requerimento é o 23017, que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, possa providenciar em caráter de urgência o asfaltamento na localidade do bairro Córrego do Ouro, na rua Presidério Andrade, mais conhecida como Água Boa. O presente requerimento se justifica perante a solicitação dos moradores que apontam que a rua encontra em péssimas condições e vem causando muito transtorno, pois na localidade há idosos que estão precisando até de ajuda para transitar pelo local. Lá, senhor presidente, já é calçado, como o senhor já é conhecimento do senhor, só que qualquer neblina que venha acontecer fica horrível, desliza, até as pessoas para subirem a pé escorregam lá. 23018, o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, possa providenciar em caráter de urgência a colocação de lombadas quebra-molas na rua Professora Maria Conceição Guerra, no bairro Córrego do Ouro, próximo aos números 102 ao 160. O presente requerimento justifica perante a solicitação dos moradores que, segundo eles, essa via pública vem apresentando grandes riscos para os moradores e crianças. No local, os carros transitam em alta velocidade, no qual já aconteceu diversos acidentes, requerendo os moradores que seja feita, entre os números indicados acima, no mínimo 3 quebra-molas. 23019, senhor presidente, é que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, possa providenciar a Operação Tapa-Buraco, no bairro Vila Esperança, nas seguintes localidades: Rua dos Tamancos, Rua João Venâncio dos Reis, Rua Antônio Patiché e Beco X. O presente requerimento justifica, perante a solicitação dos moradores, que apontam que a estrada da referida localidade se encontra em péssimas condições. Esse fato se agrava, impossibilitando a locomoção por idosos, o que vem deixando os moradores ainda mais indignados. Assim, essa situação afeta o direito de ir e vir dos moradores, transeuntes e veículos, dificultando o acesso e a passagem no local e coloca vida em risco. Com isso, os moradores solicitam que seja feita as providências cabíveis para solucionar o caso. Em anexo, fotos das ruas, indignação dos moradores. Essa semana, até através das redes sociais, colocaram aqui um anúncio pedindo para que o prefeito viesse fazer essa manutenção nessa rua, que está realmente horrível. O requerimento 23020, senhor presidente, é que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, possa providenciar em caráter de urgência as informações de ruas do bairro Santo Antônio, especialmente as ruas da Grota dos Antunes. O presente requerimento se justifica, pois os moradores informam que a rua encontra sem nome e possui dificuldades para o recebimento de encomendas e correspondência. O mesmo se justifica perante a referida rua ter abertura há pouco tempo, e com isso houve a colocação de iluminação pública no local recentemente. Foi requisitado que, caso a rua não possua nome, que seja colocado um novo nome, já escolhido pelos moradores. Com isso, venho pedir esclarecimento da secretaria competente para que seja informado se a rua possui nome e, com a nova requisição, um novo CEP. É só isso, presidente. Muito obrigado.
Na ordem do dia, solicito o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação acerca dos requerimentos dos vereadores. Relator, vereador Tim.
Parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação. Em seguimento às obrigações expressas no dispositivo legal, a comissão se manifesta informando que os requerimentos Senhor Altamir Moisés de Carvalho, requerimento número 18021 ao 18024. Conrado Luciano Batista, requerimentos número 13053 e 13054. Felipe da Silva Chaves, requerimento número 25005 e 25006. Flávio Henrique Ramos de Faria, requerimentos número 14011 ao 14013. Nilton Novaes do Amaral, requerimentos número 12017 ao 12022. Sandra Imaculada Cardoso Cabral, requerimentos número 55048 e 55049. Wilton de Souza Luiz, requerimentos número 23016 ao 23020. O relatório desta comissão, em se tratando restritamente das questões legislação, justiça e redação, é de que há pertinência temática e que todos os requerimentos se encontram aptos a serem submetidos à votação do plenário. Muito boa tarde, muito obrigado.
Coloque em discussão os requerimentos. Nos termos do artigo 99 do regimento interno, cada vereador possui o tempo até 5 minutos para discussão. Não havendo vereadores querendo discutir, coloque os requerimentos em votação em bloco. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem fiquem em pé. Requerimentos aprovados. Justificativo de votos. Momento de tribuna livre. Concedo a palavra dos vereadores conforme a lista de inscrição para utilizar a tribuna. Seguindo a ordem estabelecida, cada vereador terá até 8 minutos, prorrogado por mais 2 minutos, caso solicitado. Vereador Keilo.
Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, público presente, servidores da casa, a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação, TV Web, Rádio Cultura. Estou mais uma vez, senhor presidente, na qualidade de líder do governo. Agradecer ao Fernando Araújo, assessor da mesa, que com muito esmero e dedicação produziu de forma física o relatório dos gastos com a Covid pelo município de Santos Dumont. Esse relatório já se encontrava na casa, ele foi destinado à comissão especial do Legislativo composta pelo vereador José Abud Neto, a ex-vereadora Cláudia Jacinto e a nossa vereadora Sandra Imaculada. Eu pedi para que fosse produzido o físico, para que todos tenham acesso para manusear, para que outras entidades, cidadãos que tantos nos cobram, terem acesso, fazerem cópias de uma forma mais transparente possível. E nós temos desde o começo até o mês de abril do presente ano aqui a presença de gastos, pareceres jurídicos da dispensa de licitação, pareceres acerca da colocação de preços, do que o mercado oferece, da não ocorrência de disparidade. Nós tivemos produtos que realmente custavam 50 centavos por um excesso de demanda e uma... Você tem necessariamente, isso é princípio de economia, sobe muita demanda, o preço infelizmente acompanha, para a pessoa física, para a pessoa jurídica. Então, o intuito do governo é trazer a transparência, o que é dever, nada mais do que dever. Por isso eu resolvi me antecipar e pedir que fosse processado fisicamente e está à disposição de quem desejar. Vereador Niltinho, me parece que as obras de limpeza do estádio Prefeito José Antônio Pedro no Córrego do Ouro já deram início no dia de hoje. Da mesma forma, né, vereador Sebastião, vai ser um momento do senhor na tribuna para a gente, saindo de lá e para o campo de São João da Serra, né? Tava quase a gente precisar fazer um rateio entre nós para custear a ida de alguém lá, mas se Deus quiser também eu espero que esteja resolvido também, que é a preocupação de Vossa Excelência. No mais, eu me restrito ao momento de tribuna livre hoje apenas para apresentação desse material. A todos, muito obrigado.
Pela ordem.
Perfeitamente, vereador Flávio.
Aproveitar o líder do governo. Eu gostaria de saber, Vossa Excelência, que ficou prontamente de trazer a listagem para mim de vacina. Eu quero saber se Vossa Excelência trouxe, porque se não trouxer, você é obrigado a encaminhar outro caminho.
Eu hoje estaria com o doutor Dalberto na sexta-feira, que teve um problema de saúde e foi fazer teste, etc e tal, e não retornou à prefeitura hoje. Amanhã fui informado de que retorna e estarei diretamente com ele a tratar desse assunto. Sem dúvida nenhuma, é um assunto que merece, como outros, mas merece toda atenção e Vossa Excelência terá uma resposta.
É, Vossa Excelência, como sempre, ela escorrega mesmo. De qualquer maneira, eu agradeço, vereador.
Muito obrigado, vereador.
Porque já tem praticamente 2 semanas, então eu vou procurar o meu caminho, porque o meu caminho, eu acho que, apesar de ser mais lento que a justiça, ainda é capaz de sair mais rápido que o governo.
Vossa Excelência oficiou ao governo.
Vossa Excelência que levou, ué. A listagem está aqui, inclusive eu fiz questão de tirar. Eu fiz questão, não, mas Vossa Excelência estava participando da reunião que houve exclusivamente do Covid.
Vereador. Então já foi encaminhado pela presidência da casa. Quer dizer, se alguém escorregou, foi lá. E outra coisa, vereador, eu até vou ver isso direitinho, porque essa lista, eu não sei se ela pode ser enviada com o nome de pessoas, porque nós temos uma questão constitucional de intimidade e interesse público.
mas é, no governo do estado houve, inclusive houve pela Assembleia, houve demissão de secretário,
houve sim.
E há denúncias aqui em São Simão. Eu faço uma lei, o prefeito, eu ligo pro doutor Adalberto, o doutor Adalberto me antecipa que o prefeito ia vetar dois artigos na sexta-feira, quer dizer, se ia vetar dois artigos é para não
na
dar o nome.
Agora.
Não, na sexta que passou do projeto. Quando tava vencendo, largou pra última hora. Quer dizer, isso já me assustou, agora não há lista, ainda assusta mais ainda, porque quem não deve não teme. Eu já disse no próprio documento que o presidente mandou, é sigiloso, eu elaborei a lei, eu sou autor. Presidente da Comissão de Saúde e não tenho direito, trouxe a lei que todo mundo tem acesso, que pode ter acesso, e hoje eu não posso fiscalizar a prefeitura.
Amanhã eu firmo compromisso com Vossa Excelência de estar pessoalmente com o procurador jurídico acerca da resposta da Vossa Excelência, que ou venha de forma positiva ou venha de forma negativa, abrirá caminho para questionamento judicial de Vossa Excelência. Estamos à disposição. Muito obrigado.
Vereadora Sandra.
Mais uma vez, boa tarde, senhor presidente. Eu gostaria de aproveitar o momento de tribuna livre para estar falando sobre alguns requerimentos que já foram feitos por mim. A semana passada eu não pude estar presente na reunião, mas os requerimentos passaram pela Câmara e foram aprovados. E hoje, em conversa com o Oscar, fui procurar algumas respostas sobre os requerimentos que eu tinha enviado até ele. E um dos requerimentos, o Soarlen, é que pediu para me perguntar se a rua Elídio Alves dos Reis, lá no Córrego do Ouro, tinha previsão de asfaltamento naquela rua, porque estava tendo boato que aquela rua ia ser asfaltada. O Oscar disse que não há previsão de asfaltamento para aquela localidade. Então, as pessoas que estiverem nos ouvindo, que mora naquela rua, é rua Elídio Alves dos Reis, no Córrego do Ouro. Ele diz que não há previsão. Pode vir acontecer, mas que até o momento não há previsão.
Vereadora, só para concluir a sua fala, a rua Elídio Alves dos Reis é uma rua que eu moro nela. Só que o prefeito mandou um ofício assinado por Keino Mazilão, por líder do governo, na semana passada, informando o legislativo que essa rua vai ser asfaltada. Então, só para a gente não entrar em contradição, que depois eu vou falar sobre esse assunto.
É importante a população de Santos Dumont estar ouvindo e está vendo, principalmente o líder do governo, que sabe se pronunciar muito bem, né? Que a gente às vezes não tem nem como argumentar, mas que sabe falar muito bem e está de parabéns, mas as coisas, a gente quer ver as coisas bem na prática, né? Então, assim, eu estou falando os nomes das pessoas e eu fui até o secretário de saúde, que o vereador até viu eu saindo de lá, o vereador Tião Davan, onde eu fui perguntar a ele. Então, segundo ele, não há previsão de orçamento para asfaltamento de obras para essa rua. A outra questão é o senhor Alex, que ele mora no Barricão, a rua Arminda Carlos de Menezes, à margem da linha. Ele pediu para ver se existe alguma questão de melhorias para aquela região ali. Já foi divulgado pela internet, né? A questão daquela rua ali. E o Oscar me disse que tem ciência já dessa rua e que em breve a equipe, ela está fazendo serviço em um local, que ela vai deslocar desse local e ir para essa rua. Então, a rua Arminda Carlos de Menezes, à margem da linha do Barricão. Eu quero dizer para o senhor Alex, se ele estiver me ouvindo, que o senhor Oscar disse para mim que vai estar lá resolvendo a situação, na capina e fazendo alguma melhoria ali naquela redondeza que os moradores encontram dificuldade ali em transitar naquela localidade. A outro questionamento é sobre o final da rua Arminda Castelo Branco, no bairro Cabangu, onde tem uma pizzaria lá no finalzinho. Eu tive em reunião lá, mais ou menos, com umas 15 pessoas lá naquela localidade, e eles me levaram no final lá. Existe uma valeta, que antigamente ali era uma área que os moradores usavam para atravessar a BR. O DENIT veio e fechou. Lógico, mais do que correto, porque isso trazia perigo para a população. Porém, ficou uma valeta que diz que... Aí não sei quem fez essa valeta, fez uma valeta enorme, e ali existe muitas crianças que brincam naquele final daquela rua. Eles estão pedindo para que melhore aquela situação ali, que tampa aquela valeta. E o Oscar diz que ele vai lá verificar, eu mostrei pelas fotos ele vai lá verificar a situação e vai resolver a situação. A outra questão é o Sr. Reveraldo. Ele me questionou sobre a questão de tampa de bueiros, que eu acho que muitos vereadores perguntaram aqui também, mas um em especial é ali perto do posto do bairro São Sebastião. Tem um bueiro ali que a tampa... O Oscar diz que isso tem acontecido, as pessoas têm roubado essas tampas de bueiro, infelizmente. Tem roubado, e ele tem ciência também disso, e diz ele que está esperando a empresa fornecer para ele essa tampa de bueiro, que ele vai, o primeiro local que ele vai colocar vai ser ali, porque é um local onde tem as pessoas que estão indo vacinar, consultar perto do posto, e ele vai estar providenciando e fazendo isso. Então eu quero dizer para o senhor Everaldo que nós já levamos a reivindicação dele, e o senhor Oscar, secretário de obras, já está ciente da situação ali. A outra questão é sobre o patrimônio dos Paivas. O patrimônio dos Paivas, perto da lá, né, bem no centro da comunidade lá, existe um esgoto a céu aberto que os moradores me pediram para estar reivindicando. Eu também já mandei o requerimento e o Oscar disse que está aguardando as compras dos tubos que já foram solicitados, que lá não pode ser colocado manilhas, porque as manilhas não comportam, e que ele está aguardando os tubos chegarem. Então, que nisso que chegar, ele vai estar resolvendo a situação lá. Há outro requerimento que eu gostaria de falar, senhores vereadores. Eu até coloquei em aprovação para todos os vereadores que quiserem assinar juntamente conosco, é sobre a questão da vacinação. Eu acho que já foi levantado esse assunto aqui também sobre a vacinação dos garis e também sobre a vacinação para o pessoal do comércio. Eu conversei com a Odineia. A Odineia disse que o jurídico, ele estava fazendo um documento pedindo autorização, porque a prefeitura não pode, né? A gente não pode mandar um requerimento diretamente para a prefeitura, porque a prefeitura não pode fazer isso sem autorização do governo de Minas, né? Ela pode fazer isso porque existe um protocolo, existe lugares e existe cidades, tipo a cidade, eu pesquisei, Pernambuco, uma cidade em Pernambuco e do Brasil, que eles já estão vacinando os gari, ou já vacinaram os gari. Então isso pode acontecer. Basta a prefeitura pedir autorização e isso entrar no calendário nosso aqui de vacinação. E pelo que eu ouvi de alguns comerciantes, é que também eles já foram até a associação comercial e pediram para que todos que trabalham no comércio também sejam vacinados, porque eles também estão na linha de frente. Eles estão ali, independente, né? Tá com as lojas abertas, os açougues estão abertos, a padaria está aberta. Então, eu acho necessário esses dois grupos vacinarem. Então, nós estamos pedindo para que, se houver a possibilidade do governador, ele fazer essa autorização e a cidade de Santos Dumont ver a necessidade, como eu vejo que é necessário, porque os gari, eles trabalham, né, com o ambiente. Não tem como eles pararem de trabalhar. Todos nós podemos parar, mas eles não podem, porque já pensou? Se eles pararem de trabalhar, a cidade como que vai ficar? Fica um caos. Então nós estamos pedindo aí os vereadores que quiserem assinar, nós vamos estar enviando esse ofício até para lá para ajudar e fortalecer. Porque tanto a prefeitura quanto nós aqui na Câmara estamos envolvidos nisso e também intercedendo aí. É somente isso. Eu quero agradecer a todos vocês e queria aproveitar e pedir o vereador Keilon, que é o líder do governo, né? A gente fica sabendo que está tendo algumas reuniões com o prefeito e vereadores estão participando. Nós também somos vereadores. Eu gostaria muito de participar dessas reuniões e estar ciente, porque às vezes a gente chega aqui, 8, 9 vereadores, sabe do que está acontecendo e a gente às vezes não sabe do que está acontecendo. Isso é boatos, tá, vereador? Aí você pode me falar se essas reuniões realmente estão tendo, está acontecendo, porque eu não sei. A gente está ouvindo falar que o prefeito está fazendo reuniões para discutir certas coisas. Nós também fomos eleitos pelo povo. Eu acho que a gente tem direito aqui. Eu acho que ninguém é oposição aqui do prefeito, mas é oposição de coisas erradas. Então, eu queria pedir ao vereador, que é líder, que pudesse. Eu acho assim que eu gostaria de ser incluída, porque eu não me considero oposição de jeito nenhum. Eu acho que eu estou aí para ajudar. Aquilo que for para ajudar, eu estou pronta para ajudar, mas eu não gostaria de ser pega de surpresa, porque senão de repente chega um negócio aqui que eu não sei e de repente eu vou ter que votar, voto contra, às vezes por ignorância, por não saber, e depois eu vou ser pega no contrapé. Então, eu queria pedir isso ao vereador, tá bom? Muito obrigado e uma boa tarde.
Vereador Flávio.
Boa noite a todos. Eu quero pedir desculpa à franqueza, vereador líder Keilo, mas eu só queria pedir desculpa pela minha franqueza. Nada mais do que isso,
porque é o que eu tenho de falar, eu vou falar mesmo, e assim sempre fiz.
Claro, vereador.
É. Porque eu, você nem já me conhece, sabe da minha educação, sabe do meu berço, mas eu sou franco, que eu tenho de falar, eu não corto caminho, eu vou falar mesmo. E com relação à listagem, a secretária esteve aqui, o vereador, por isso que eu falo que esse governo, eu tenho motivos e motivos para não acreditar nesse governo. Vou explicar pausadamente por várias razões. Ela esteve aqui, o vereador Felipe questionou da listagem, outro vereador eu questionei, de frente aqui, pedi ela a listagem até hoje, a listagem não veio. Então eu vou procurar o caminho que eu acho que é a justiça. Não tem outro caminho a não ser a justiça. Apesar de ser amorosa, mas pode ser que saia antes. Isso é a resposta do governo. Eu tenho a impressão que o governo, como sempre, Frei, nunca cumpriu a lei. A gente pede os documentos, o vereador pede documento e não tem acesso aos documentos. Eu quero dizer ao vereador Nilton que eu também procurei, o Coca me procurou com relação ao campo e o Oscarzinho tinha me falado que ia começar quinta-feira. Se começou hoje, o líder do governo já está em dúvida, se começou, se não, não tem certeza. Tomara que começou. Bom, aí eu acredito, porque ele mora lá do lado. Tomara que tenha começado, que é uma coisa que já tinha interrotado as crianças, igual eu falei. As crianças precisam de divertir, é uma maneira de dar, mesmo o lazer. Lá vim falar que o Coca está me alugando, nem que era para jogar bola, que era questão de cobras, é questão de animais peçonhentos. Então...
Hein, caro colega vereador, lá hoje o poder para mim está parado, mas são 130 crianças envolvidas na escolinha do Cruzeiro lá, é muita criança.
É, mas eu nem sei se está podendo jogar a bola, não, né? Mas
tá
pelo podendo. Menos o campo está
tá
sendo bem cuidado,
né? Voltar, né?
É, mas a hora que, do jeito que está lá, não pode nem se pensar em jogar a bola.
Não tem jeito, não.
Com relação à emenda positiva, é outra razão que eu não tenho para acreditar nesse governo. Eu vou contar uma historinha muito rápida, porque quando presidente da Câmara, eu fui chamado ao prefeito e coloquei para ele, eu falei, hoje eu sou, não vim fazer pedido do vereador, mas vim fazer pedido para os vereadores, que hoje eu sou presidente da Câmara, eu não sou dono da Câmara, não vim cá pedir para benefício a pedido meu. E o prefeito assumiu, a única coisa que eu falei com ele, é que era emenda positiva, que essa emenda positiva levada à justiça, e aí ele chamou vários secretários, inclusive o Deon estava. O Deon falou, acredita, Flavinho, que eu assumo esse compromisso, acredita, porque eu estou explicando para o prefeito que pode, inclusive, dar até improbidade administrativa, porque é uma lei que foi votada aqui na Câmara, é uma lei que onde os vereadores podem indicar e beneficiar, porque quem sabe aonde estão os problemas são os vereadores. Na verdade é essa, porque a cidade é muito grande e aqui são três vereadores, cada um representa basicamente uma boa parte da população do lugar aonde advém. E ele assumiu um compromisso publicamente, o que eu falo é isso, ele é um mentiroso, eu falo na cara dele, já falei isso com ele, falei aqui no dia da votação da presidência, que eu estava votando no Luciano, não era por causa dele, porque eu não tinha razão nenhuma para votar no Luciano por causa dele, porque ele é um mentiroso. Chamou alguns vereadores, boa parte dos vereadores do passado, inclusive comigo, que ele assumiu um compromisso na Vila Brandão de asfaltar lá. Ele falou, vou pagar a emenda sua e vou fazer a minha parte que eu assumi um compromisso. Quer dizer, que prejudica uma comunidade e não cumpre a lei. Porque aí não está cumprindo a lei, porque a lei foi votada. Então, são vários motivos para não acreditar nesse prefeito. Então, às vezes, vocês vê, eu falar aqui, não tem nada pessoal contra ninguém. Eu sempre fui assim. Com o Evandro foi a mesma coisa, foi muita luta. Mas, pelo menos, o Evandro tinha palavra. Chamou o Dorival, chamou o Felipe. Chamou vários vereadores. Nós vamos inaugurar. Você está pedindo para reformar o posto de saúde lá do bairro da Glória? No dia da inauguração, não chamou o Dorival, não encontrou, disse que não. Já viu uma coisa dessa? É uma aberração. Então não adianta. Como é que você vai acreditar num homem desse que não tem palavra? Combina, não tem palavra. E foi várias razões. Então essas são uma das razões. Eu acho que eu não vou fazer igual a Sandra. Ele me chamou para uma reunião lá no Recanto da Raposa. Eu não fui, falei que não ia, não participava. Porque eu não vou compactuar com coisas que não é coerente à minha trajetória política. Não vou. Não acredito na pessoa dele. E vejo tudo confirmando. Tudo que eu falo, é poucas as coisas que às vezes eu errei. Não vejo. Zona Rural, tá aqui, mostrei a Sandra Cabral, tô recebendo uma mensagem de um morador lá do Capoeirão. Nós na reunião e o cara, quer dizer, ele é elegante, tem quatro anos que o prefeito não passa a máquina lá, eles lá fazendo mutirão, roçando, atitude bacana, mas não é coerente, porque nós que recebemos dinheiro público, é igual eu falo, às vezes as pessoas vêm me agradecer porque eu pedi para trocar uma lâmpada, eu não quero que me agradeça nada disso não, nem por causa de poste, nem de nada, porque nós recebemos dinheiro público, que é uma obrigação do vereador, uma obrigação do homem público. Eu falei isso com o prefeito, ele virou e falou assim: você só fala mal, você não vem cá me agradecer. Eu falei: não tem que te agradecer não, porque você recebe dinheiro público, é uma obrigação sua, você não está fazendo nada a favor de ninguém não. Se você acha que eu venho cá só para falar mal seu, larga, se o negócio é ruim, larga. Então é para a população ficar sabendo como é que as coisas caminham dentro de um legislativo, dentro de um executivo. Eu vou ficar aqui e nem quero participar, porque não adianta você formar reunião. Eu marquei com reunião com o prefeito lá da Variante. Ele assinou um documento que ia dar uma caixa d'água, coisa de saúde pública, uma caixa d'água para a comunidade. Eu falei: então você põe a data, isso foi em junho ou maio. Aí ele pôs lá 31, nem queria assinar, ficou meio receoso. 31 de agosto. Agora só não falou do ano, porque já passou 3 anos já, a comunidade fica. Então para quê? Eu vou reunir uma pessoa que não tem palavra, que mente a todo momento? Então eu prefiro não reunir. Eu prefiro fazer a política que eu faço, uma política honesta, uma política correta, uma política da verdade. Às vezes dói, mas é preferível doer do que eu mentir para as pessoas e depois ser cobrado. Com relação, igual eu falo, eu corro atrás da... Nem por isso eu deixo de procurar as pessoas, igual eu procurei o Oscar, eu procuro a Secretaria de Obras, de Educação. E com relação ao ex-deputado Luiz Fernando, já cobrei dele uma emenda vultuosa para o Hospital de São Zumon. É assim que eu faço, fecho uma porta ali, mas abro outra ali e a gente vai caminhando. Agora, eu faço as coisas com a verdade, com a minha coerência. Eu não vou mudar meu jeito de fazer política porque o prefeito é mentiroso, porque o prefeito quer me levar para o lado dele a troco de carro, de não sei o quê. Não faço esse tipo de política. Não fiz com o Evan, não fiz com o meu irmão e não fiz com o Betinho. Não vou fazer com o Betinho de novo. A minha política é uma política da minha verdade, porque a minha verdade não é igual à verdade do Betinho. Com certeza não é. Eu gostaria de falar mais coisas, mas eu vou respeitar o tempo, senhor presidente. Muito obrigado. É isso que eu gostaria de falar.
Vereador Conrado.
Boa tarde a todos e todas mais uma vez. Eu tenho aqui uma moção de congratulação e apoio a ser conferida ao professor João Luiz Pedrosa da Silva. Eu gostaria de ler em meu momento de tribuna livre. Santos Dumont, 26 de abril de 2021. O vereador que abaixo subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais e constitucionais, muito respeitosamente, com cordiais saudações, a presença do excelentíssimo senhor, em conformidade com o artigo 139 do regimento interno dessa Casa Legislativa, requerer que, após ouvido o soberano plenário da Casa, seja encaminhada a presente moção de congratulação e apoio a ser conferida ao ilustríssimo senhor João Luiz Pedrosa da Silva, pela exímia participação no reality show Big Brother Brasil, BBB 21. Parabenizo o ilustríssimo senhor João Luiz Pedrosa da Silva, pela exímia participação no reality show Big Brother Brasil. O sandomonense é professor de geografia, formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atualmente vive e trabalha em Extrema. Mestrando em Educação pela Universidade Federal de Viçosa e professor de Geografia para turmas do Ensino Médio pela Secretaria de Educação de Minas Gerais. João falou sobre a vida e as dificuldades dos professores, evidenciando a constante desvalorização da categoria. Mencionou no programa sua dissertação de mestrado, que destaca a importância das ocupações secundaristas ocorridas nos últimos anos. Militante de longa data, João trouxe ao debate nacional temas como racismo, homofobia e a vida na periferia. Sua educação, valores e posicionamentos coerentes representam com louvor a cidade de Santos Dumont. Além disso, falou sobre a cultura e cotidiano da cidade e da importância de nossas comunidades quilombolas. Comunicativo e empático, João demonstrou que ser estrategista também é jogar com ética, mantendo-se na casa até as últimas semanas. Agradeço ao João Luiz Pedrosa pela visibilidade que garantiu a cidade e a temas tão importantes para a retomada de um Brasil mais inclusivo. Desejo-lhe muita sorte em sua caminhada e novas oportunidades. Parabenizo seus pais, Lucilene Alvim Pedrosa e Antônio Luiz da Silva, Luiz Papo, pela educação e valores ensinados ao filho, e ao seu companheiro Igor Moreira, que é professor e sempre trouxe às redes sociais a vida do professor e pautas relevantes, atenciosamente. Agora eu gostaria de reservar, no meu momento de tribuna livre, algumas questões importantes aqui sobre a cidade de São Zumon. A primeira delas é sobre a situação do ônibus, a emenda que eu consegui junto ao deputado estadual Betão para Santos Dumont. A gente precisa voltar um pouquinho para a gente entender por que que esse ônibus veio para Santos Dumont, na verdade viria, né? Em 2017, eu estive em reunião com o prefeito, no meu primeiro mandato de vereador, conversando com ele que existe uma legislação federal que permite a utilização dos ônibus amarelos, esses ônibus que ficam aqui na Secretaria de Educação, para o transporte de crianças e adolescentes que estejam estudando na rede escolar do município na área do esporte. Então, por exemplo, se a Escolinha de Futebol do Futuro do Quartel quiser usar esses ônibus amarelos, desde que seus alunos estejam matriculados nas escolas do município, aquele ônibus pode ser usado. Isso é uma legislação federal na época da Dilma. Até hoje essa legislação está em vigor. Eu conversei isso com o prefeito em 2017, com o seu secretário de transporte, na época, com outros secretários também. Mostrei a legislação, mostrei que aquele ônibus amarelo poderia ser usado para o transporte universitário. Apresentei ao prefeito um modelo de projeto que ele trouxe o mesmo modelo aqui para a Câmara. Fez algumas alterações, só que nós, eu e o vereador Dorival, nós apresentamos emendas para deixar o projeto como eu entreguei para o prefeito anteriormente. Enfim, isso tudo foi feito, né? Mas o prefeito não utilizou os ônibus amarelos para a área do esporte e também não usou para o transporte universitário. Isso em 2017 não aconteceu, não aconteceu em 2018, não aconteceu em 2019. E eu também recebi da própria Secretaria de Esporte, né, Secretaria de Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer do município, ofícios pedindo para que eu conseguisse, junto aos deputados do PT, emendas para a compra de veículos, compra de ônibus, para a própria Secretaria utilizar aqui em Santos Dumont. Então o próprio governo me oficiou solicitando recursos para um transporte para a cidade, né? Seja um carro para ajudar a Secretaria nas atividades, um ônibus para levar os esportistas para outra cidade, porque Santos Dumont tem uma demanda muito grande de ônibus, né, de transporte de ônibus na área do esporte. A prefeitura tem que terceirizar muito e essas associações esportivas elas gastam a maior parte do seu recurso com a contratação de ônibus. A Escolinha de Futebol do Futuro gasta uma fortuna todo ano, faz um trabalho filantrópico excepcional e a maior parte do seu investimento, seu gasto é com ônibus. Da mesma forma, a CRIAP, o senhor no Tangará, uma associação respeitadíssima, também a maior parte do seu recurso é com transporte de ônibus. E existe a Copa Cultura, que os times têm que, por exemplo, sair daqui do bairro Sebastião, vai em Dores, de Dores vai para Formoso. Então, um ônibus na área do esporte ele ajudaria muito. E São João não tem esse ônibus. Pensando nisso, eu lembro que eu conversei muito com o Frederico, que era secretário, com o Fabiano. Pensando nisso, eu falei, eu vou conseguir uma verba para comprar um micro-ônibus para Santos Dumont. Verifiquei junto ao Estado que existe uma verba de 250 mil para comprar um ônibus de 29 lugares. Tem alguns ônibus menores ainda, mas eu consegui convencer o Betão, conversei com ele, ele aceitou, mandar uma emenda de 250 mil, que é um ônibus maior, de 29 lugares. Mas antes disso, eu fui na prefeitura em dezembro, conversei novamente com os secretários, dessa vez com o Fabrício, que já estava para assumir a secretaria, com o vice-prefeito que ainda não tinha tomado posse, Gonzagão, com o José Geraldo. O Betinho passou na sala também, da reunião, e eles, não, pode mandar o recurso, 250 mil, nós vamos receber, vamos comprar o ônibus, fica tranquilo. E eu levei nessa reunião alguns representantes das associações esportivas. Então ficou acertado. Quer dizer, o prefeito, no atual momento, falou que aceitaria, o secretário José Geraldo disse que aceitaria. Enfim, conversei com o Betão aprovou a emenda na Assembleia, o governador sancionou, e aí, em março, chegou o comunicado que a emenda teria sido aprovada, e o governo do Estado deu início aos trâmites para comprar um ônibus. E assim que eu vi, verifiquei junto ao Estado, estava autorizada a emenda para Santos Dumont, eu juntei aquela documentação e encaminhei para o ofício de vários secretários da prefeitura, fiz reuniões com eles também, presencialmente, e mostrei, olha, a prefeitura tem mais ou menos aí 30 dias para resolver essa questão do ônibus. E até aí tudo bem, tranquilo. E a prefeitura tem a obrigação de encaminhar uma contrapartida de 10%. Até aí tudo certo, tudo bem. Mas aí na semana passada, fui informado que a prefeitura não teria interesse no ônibus. Se fosse um trator, que se fosse uma retroescavadeira, a prefeitura aceitaria. Só que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Essa verba foi feito todo um estudo, foi feito várias reuniões e discutimos que esse ônibus é importante para Santos Dumont. É, quem acompanha o trabalho das associações filantrópicas sabe que isso é necessário. Inclusive o secretário Fabrício, ele falou para mim, Conrado, será que a gente consegue usar esse ônibus para a cultura? Eu falei, acho que também dá para usar na cultura. Sabe, tem muitas atividades de Santos Dumont na área da cultura que tem que ir para outra cidade fazer uma apresentação e precisaria de um ônibus como esse. Então esse ônibus ajudaria em muita cidade de Santos Dumont. E a prefeitura gasta também contratando um ônibus para levar esportistas, né? Então existem associações que ficam pedindo um ônibus à prefeitura e a prefeitura tem que contratar. Então esse ônibus ajudaria muito a cidade iria economizar. Só que a prefeitura alegou também questão de recurso, que um ônibus vai ter que ter motorista, tem que ter manutenção, mas esses, a longo prazo a gente vai perceber que a prefeitura vai economizar. Mas a prefeitura oficialmente disse que não vai aceitar um ônibus. Na verdade, não vai aceitar o recurso de 250 mil. Então, o recurso de 250 mil foi recusado, e a gente lamenta muito isso que está acontecendo em Santos Dumont. Mesmo a prefeitura pedindo ônibus, a gente consegue o recurso, eles não aceitam. Não dá para entender por que isso acontece. E para encerrar, pedi também ao líder do governo para ele procurar a prefeitura, né? E para encerrar, eu queria os vereadores que eu apresentei duas emendas à LDO. Uma é para a criação do Conselho Municipal de Ciência, Pesquisa, Tecnologia, Inovação e Extensão. E o outro é para criar o Programa de Fomento à Ciência, Pesquisa, Tecnologia, Inovação e Extensão, com o objetivo de fazer a cidade desenvolver projetos com empresas, universidades e pessoas físicas que desejam contribuir cientificamente com o crescimento do município. Por fim, eu quero reiterar aos vereadores para assinar as indicações coletivas referente à audiência pública ainda. Eu sei que já passou, já tem um tempo, mas lá tem a fala dos comerciantes, a fala do presidente da Associação Comercial. É importante a gente levar isso tudo ao executivo com a assinatura dos vereadores e falta ainda a assinatura dos vereadores. Muito obrigado.
Vereador José Abud.
Boa noite, presidente.
Boa noite.
Boa noite aos demais vereadores, à vereadora, a todos os presentes. Boa noite àqueles que me assistem pela internet. Bom dia, né, para quem me ouvirá pela Rádio Cultura. Vou começar, senhor presidente, falando um pouquinho sobre a vacinação aqui em Santos Dumont. Eu tenho algumas dúvidas e eu gostaria de expor essas dúvidas e gostaria que o líder do prefeito, amigo aqui de bancada, está desempenhando um excelente papel como líder do prefeito, gostaria que ele esclarecesse junto à secretária de saúde e à vigilância epidemiológica essas dúvidas que eu tenho. A primeira delas é por que outras cidades já estão vacinando pessoas com idade inferior a 62 anos, tipo Juiz de Fora vacinou semana passada, Belo Horizonte vacinou bem mais anterior à semana passada, bem no começo da semana passada, e Santos Dumont ainda está com 64 anos. Uma coisa pode ser por falta de vacina, outra pode ser porque sábado e domingo não vacina, feriado não vacina ninguém. Na minha opinião, a pandemia é muito séria e o vírus não sabe que é sábado, não sabe que é domingo, não sabe que é feriado, não. Então, se tem a vacina, por que não aplicar a vacina no sábado, no domingo e no feriado também? E a outra questão sobre a vacinação é naquele quadro de divulgação que a prefeitura divulga todo dia de quantos vacinados, né? Quantos já foram vacinados, quantos já receberam a segunda dose. E no início, até bem pouco tempo atrás, existia dentro daquela seringazinha que fica lá no quadro, dizendo qual era o estoque de vacina, quantas vacinas a cidade recebeu e quantas as vacinas a cidade já aplicou. E agora, de uns tempos para cá, talvez menos de uma semana, não se sabe mais quantas vacinas a cidade recebeu. Só se sabe quantas vacinas a cidade já aplicou. Então, eu acho que essa alteração, eu acho que não deveria ter sido feita. Deveria contar. Deixa lá, se já recebeu 8 mil doses de vacina, já vacinou 7.500 pessoas, tem 500 no estoque, dá para trabalhar sábado, dá para trabalhar domingo. Se não falar quantos tem em estoque, a gente não vai saber e não pode cobrar que deve trabalhar no final de semana, feriado também. Então, Keiro, por favor, vê se você obtém essas respostas pra gente. Outro comentário que eu quero fazer é, isso chegou pra mim ontem lá em casa, ontem à noite, uma pessoa lá da rua Tec Panamá me ligou, disse que no dia 21 de abril, a CEMIG, ou alguma empreiteira da CEMIG, eu não sei quem foi, esteve lá naquela localidade, na rua Tec Panamá, fez diversas modificações na instalação, no cabeamento, até eu acho que até mudou poste de lugar, e foi embora e deixou quase que a rua inteira no escuro. Ela não foi lá para mexer na iluminação, ela foi lá para fazer outro trabalho. Só que o trabalho que ela fez, ela consertou uma coisa e estragou outra. Então, hoje eu fiz contato com o pessoal da prefeitura a esse respeito. Eu tenho um áudio aqui que o Cláudio garantiu que se não fosse para lá hoje ainda, que amanhã com certeza eles iriam lá resolver esse problema. Outra coisa também, há um tempo atrás, 90 dias mais ou menos, eu fiz uma solicitação pedindo reparos lá na rua Esperanto, logo na entrada do bairro São Miguel, ali na Granja, e também os moradores me cobraram, me perguntaram, pô, por que que não arruma? E eu entrei em contato com o secretário de obras, ele me garantiu que terminando aqui as poucas coisas que faltam fazer aqui na rua 13 de maio, que ele vai deslocar uma equipe para lá, para fazer esse reparo. Então, o pessoal da rua Esperanto que estiver me ouvindo, essa é a promessa que eu tenho do secretário de obras. Para terminar, gente, eu queria fazer um comentário. Às vezes, né, comentado a respeito do STF, Supremo Tribunal Federal. Agora eu vou rebaixar um pouquinho, vou comentar sobre o Supremo Superior Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Vou contar uma historinha aqui, vocês acreditem se quiser, é quase inacreditável. Em 2002, na cidade de Campina Verde, aqui em Minas Gerais, houve uma invasão de terras de uma fazenda lá. E
o fazendeiro recrutou um bando lá de não sei de quantos, nem que, né, se é homem, mulher, de pessoas, para expulsar os invasores do MST. E assim ele o fez, expulsou os invasores. Agora, em 2021, agora em março de 2021, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais mandou os fazendeiros lá, os donos da fazenda, indenizar o pessoal do MST por danos morais. Eu, sinceramente, não consigo entender. Você está dentro da sua fazenda, a pessoa invade a sua fazenda ou sua casa, você, de uma forma ou de outra, expulsa aquela pessoa, ela entra na justiça contra você, você perde na justiça que tem que pagar a indenização, porque você ou usou da força, abusou da força, ou é danos morais. R$8.000 para cada um que entrou na justiça contra os donos da fazenda. É, gente, na minha opinião, nós estamos indo de mal, e a gente que acompanha noticiário, a gente não pode acompanhar só noticiário da TV Globo. Se acompanhar noticiário da TV Globo, você vai ouvir falar 90% do tempo de Covid, e os outros 10% é que tudo que está acontecendo no Brasil é culpa do Bolsonaro. Então, a gente tem que ficar muito atento. Nós estamos aqui vivenciando os nossos problemas aqui na nossa cidade. Todos nós aqui conhecemos os problemas da nossa cidade. Tem quem gosta do prefeito, tem quem não gosta, mas a gente vive num país, a gente vive num lugar que a gente não pode deixar, não pode concordar com as coisas sem falar. Então, eu tenho certeza, talvez é que a maioria das pessoas aqui presentes não tinha ouvido com essa história, mas está no jornal. Pega o jornal O Tempo que está, pega na internet que tem, só digitar lá. É inacreditável. Mas quem invadiu a terra vai receber uma indenização do dono da terra. Era só isso que eu queria dizer.
Vereador Tião Davan.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Boa noite, secretário. Boa noite ao público presente. Boa noite aos colegas de trabalho. Boa noite ao pessoal da casa. Boa noite ao pessoal que nos assiste à TV, da TV Web. E bom dia quem for nos ouvir durante a semana pela Rádio Cultura. Senhor presidente, eu gostaria aqui primeiramente de falar sobre a morte de um grande amigo que eu perdi essa semana. Gostaria de manifestar aqui meus pesos na família do motorista Tigué, que foi um valente, foi um guerreiro. E a gente teve uma trajetória bastante digna junto, então gostaria que a família deles recebesse meus pesos aí, que Deus possa confortar o coração dos familiares dele. E gostaria de agradecer aqui também, senhor presidente, ao Major Lazzarini, da PM de Santos Dumont, pela atenção que nos deu na reunião que eu tive com ele durante a semana passada, para falar sobre segurança no distrito de Dores Paraibuna e adjacência, que seria Cachoeirinha, Corujas, que é São Sebastião da Boa Vista, Espírito Santo e São Bento. E ele é graciosamente atendeu a gente foi muito bem recebido. Esclareceu bastante fatos a respeito de segurança, que é uma demanda que eu tenho sido procurado para correr atrás pro povo de lá, que tem acontecendo muita coisa desagradável naquele município, naquele distrito. E é coisa que a gente fica um pouco triste, porque Dores Paraibuna está esquecido de tantas formas, e a gente sabia que eles também estão sofrendo essa demanda de falta de segurança. A gente procurou debater isso um pouco com ele. Gostaria de agradecer Sua Excelência, o Tiãozinho de Formoso, que foi comigo. Ele nos atendeu com muito êxito. Nesse atendimento dele, ele falou sobre as demandas, esses furtos que vem acontecendo nas fazendas, pessoal querendo vender as casas, que está achando que Dores Paraibuna já não serve mais. E eu aqui, tantos outros vereadores já falaram de Dores, a Sandra tem uma demanda boa de Dores, e os demais colegas também, todo mundo tem êxito nisso, porque o que eu gostaria, na verdade, é que visse Dores como um lugar onde o pessoal pudesse passear, divertir, que lá tem uma estrutura péssima para turismo, a gente poderia fazer alguma coisa, que a localidade no turismo seria muito bem-vinda. Tem represa, tem uma igreja que está lá ao redor da água, e quando a água baixa dá para a pessoa visitar. Tantas outras coisas que para lá seria ideal que a gente focasse no turismo em Dores Paraibuna. Mas a respeito de segurança, o povo está meio desanimado com Dores. Aí tivemos uma reunião bastante produtiva com ele, ficamos lá mais ou menos umas 2 horas na reunião, e ele nos esclareceu bastante coisas a respeito. A gente anotou alguma coisa aqui, eu gostaria de ler um pouquinho aqui sobre o que ele comentou. Então, na tarde do dia 20 de abril de 2021, estive em reunião com o Major da PM, Aciriore Lazzarini Neto, comandante da 63ª CID Polícia Militar da nossa cidade, com a participação do vereador Tiãozinho do Formoso, onde tivemos a oportunidade de discutir sobre a segurança pública do distrito de Dores, São Sebastião da Boa Vista, que é Corujas, São Bento, Cachoeirinha, Espírito Santo e Conceição do Formoso. Foi foram debatidas várias formas de segurança pública, uma vez que a população referida, das referidas localidades vem enfrentando inúmeros crimes contra o patrimônio, e o quadro parece ter se agravado durante a pandemia do novo coronavírus. O major da 63ª Companhia de Polícia informou que os crimes contra o patrimônio têm ocorrido nas localidades já são de conhecimento da polícia. Já foi feito um levantamento a respeito, que está sendo realizado todos os dias para patrulhamento em toda aquela comunidade, e que com essa ronda diária os delitos diminuíram. Ele informou que alguns autores já foram identificados e pede auxílio da população para que a polícia tenha informações necessárias para o desfecho dos demais crimes. Sobre a possibilidade da instalação de uma base fixa, que anteriormente eu havia pedido, feito até uma solicitação por escrito, por meio de requerimento, que se havia possibilidade de ele colocar uma base fixa lá em Dores, queria atender toda a comunidade e sim mais a contento. Mas assim ele me informou que eu solicitei sobre, e foi descartada no momento pelo major, pois uma base fixa comunitária precisa de no mínimo 4 policiais, e no entanto, no momento, não existe efetivo para ser disponibilizado numa base fixa. O comandante disse ainda que atualmente o patrulhamento tem sido viável e eficaz, e é o meio preventivo para reduzir a criminalidade, mas que a PM está atenta e direcionada a prevenir e combater as ocorrências em toda a nossa cidade. Por fim, esse vereador segue preocupado e atento com a relação ao distrito de Dores, São Sebastião do Boa Vista, Coruja, São Bento, Cachoeirinha, Espírito Santo, e informa que nossa reunião com o comandante pôde estar ciente de que as prevenções estão sendo feitas e o batalhão está à disposição de toda a comunidade. Então, senhor presidente, é uma demanda também que eu quero levar mais a fim, e o comandante está mandando patrulhamento todo dia para aquelas localidades, vai uma viatura da Patrulha Rural todo dia na parte da manhã, e está indo viatura 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, dando as incertas na localidade para ver se consiga coibir esses atos criminosos lá naquela localidade. Então, por hoje, eu só gostaria de agradecer.
Pois não. Gostaria de agradecer ao comandante Lacioli, que nos atendeu tão bem. E quando nós pedimos policiamento para Dores e Formoso, nós comentamos sobre toda a cidade. Dores por causa da incidência de furto, né? Foi assim o mais falado. E o Formoso pela distância, devido a uma cachoeira que tem lá, dia de domingo é um caos. Moto, carro, o que que acontece? Com a pandemia, fecharam as cidades, fecharam a Ponte Preta, as cidades tudo cheio de fiscalização. Então o Formoso hoje virou um refúgio para motoqueiro por causa da sua cachoeira e os seus atrativos lá. E quando nós falamos do Formoso, é toda a sua extensão também. São João da Serra, Patrimônio e todos os Santos Dumont. É só isso que eu queria deixar claro. O major também falou que ele já colocou a segunda patrulha rural em funcionamento, que ela estava desativada, que ele chegou, já colocou, já conseguiu duas equipes, e nós só temos a agradecer ao atendimento dele. É só isso, senhor presidente. Obrigado pela parte.
Pois não. Vereador Felipe.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Vice-presidente, secretários, aos demais vereadores, e um bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. Senhor presidente, eu vou começar a minha fala hoje falando sobre o ITBI, o município. O que acontece? Há muito tempo a gente vem recebendo algumas reclamações que a prefeitura tem uma comissão de avaliação de imóveis. Então tem uns imóveis que são avaliados mais caros, outros mais baratos, outros talvez até facilitados, né? Então eu gostaria de cobrar mais transparência do município de Santos Dumont. Talvez essas pessoas que estão na comissão não são preparadas para isso. Talvez eu gostaria de cobrar da prefeitura. A prefeitura poderia até contratar um corretor que pudesse avaliar esses imóveis. Para não dizer que está sendo injusto com alguém. Porque se eu continuar recebendo essas reclamações, a gente vai ter que pedir, tipo assim, uma CPI desses imóveis que foram avaliados, uns mais caros, outros mais baratos. Mas então eu estou sugerindo que a prefeitura pode contratar uma imobiliária ou um corretor que possa fazer parte dessas comissões, que tenha noção quanto está avaliando um imóvel desse. Porque não é justo uns pagar mais que os outros. Outra coisa também que eu gostaria de mudar também sobre os fiscais da pandemia. Gostaria de ser que eles estão fazendo o serviço deles, mas eu também não posso deixar de exercer minha função de vereador. Quem fiscaliza funcionário público e coisa pública são os vereadores, que é votado pelo povo. Então, eu gostaria de falar sobre essas multas que foi dado aos pequenos comerciantes de Santos Dumont. Alguns comerciantes foram multados, talvez até não por erro deles, que é um desespero que as pessoas vêm passando com essa pandemia, e as pessoas, às vezes, abrem o comércio de alguém e os fiscais chegou a multar algumas pessoas pequenas que chegou a meu conhecimento. Eu não sei se eu, às vezes eu passo perto da Caixa Econômica, passo perto do Banco do Brasil,
passo perto do Bradesco, do Itaú, eu não sei se esses bancos devem estar lotados de multa do município. Eu acredito que deve estar, porque são o maior número de aglomerações são os bancos. E eu gostaria até também de parabenizar dois bancos pelo que eu vi na pandemia até agora. O Banco Santander, que eu não vejo fila, e aqui a cooperativa Sicoob, porque o resto fila todos os dias. Banco do Brasil, então, chega a dar canseira. Caixa Econômica chega a embolar. Então, por que os pequenos comerciantes foram multados com essa pandemia, passou? E eu gostaria de falar com os fiscais, eu sou a favor do comerciante deles, desde que eles pregam a segurança deles e a dos clientes deles. Uma loja hoje deve ter aí que passa por 10, 15 pessoas por dia. No banco hoje deve passar 200. Então, eu gostaria de saber se esses bancos foram multados, notificados, igual os pequenos comércios, as mercearias de canto de cidade foram. E até porque eu nem sei o que a prefeitura está fazendo com o dinheiro dessas multas. Porque veio tanto dinheiro para a pandemia e é muito dinheiro. Nem pouco, não. Se me perguntar aqui agora quantos milhões veio para a pandemia para o Santos Dumont, eu não sei responder, que eu já pedi esclarecimento. Não sei se foi comprado cesta básica para o pobre, para quem está precisando, se foi amontado com a base mesmo, igual o vereador Conrado já falou e outros vereadores também falou. Se foi amontado uma base para a pessoa ter o primeiro ponto de atendimento, né? Ah, então as pessoas hoje tiver com sintoma de Covid, sabe onde vai? Vai para o posto de saúde, se tem um carro à disposição para ir buscar as pessoas, ou se vai no hospital. Mas eu só gostaria de falar com os vereadores, se algum precisar da parte eu vou fornecer, mas eu vou só acabar de relatar umas coisas aqui. Aí vamos agora às eleições municipais. Os vereadores, vai lembrar, o que, que aconteceu? Eu mesmo, como vereador, cheguei a ser enganado em algumas coisas. Eles pegaram, teve acho que 6 ou 7 candidatos a prefeito. Acho que foi a eleição mais disputada aqui em Santos Dumont para prefeito. Então, o governo, o senhor prefeito Carlos Alberto de Azevedo Betim, contratou uma empresa de marketing bacana. Parece que muita gente, por enganado com as informações que foi dada, inclusive eu mesmo, então eu vou explicar um pouquinho o que, que eu penso dessa empresa. Há 3 anos, os vereadores cobrando e nada. Quando faltando uns 6 meses para eleições, começaram. Pinta a escola de Mantiqueira, que eu até tenho lá no meu Facebook. Pintou o posto de saúde de Mantiqueira. Pinta a escola da Ponte Preta. Pinta os postos de saúde do Corvo do Ouro. Mas foi assim, uma vez, várias obras, chama obras eleitoreiras, para enganar a população de Santos Dumont. Aí, com o eleitor se engana, ele não sabe se ele está pagando, se as pessoas ficam focadas naquilo. Parabéns, prefeito tem que reeleger. Mas será quanto foi pagado para fazer essas reformas? Tão rápido assim, corrido. É onde eu estou pedindo o contrato da empresa que fez, se foi feito com a planilha certa e se foi feito com os preços corretos. Outra coisa também, então o que foi prometido para a população de Santos Dumont? Que eu fui muito pedrejado com isso. O prefeito vai ganhar a eleição, tá lá, vai aumentar o repasse do hospital de Santos Dumont, que até hoje não aconteceu, né? Que até hoje não aconteceu. Aí na puseram lá ainda, vereador Felipe, o ex-vereador Cláudio Paes, mandou tirar repasse do hospital. Primeiro que a gente não tem o poder disso, e segundo que essa decisão é do prefeito, que deu o aumento de repasse do hospital. Pelo que eu fiquei sabendo uns 2 meses atrás, não queria tirar esse repasse do hospital e levar pronto-socorro lá para o Samaritano. Ainda bem que não conseguiu mexer com esse assunto mais. Paralisou onde está. Aí, mas faltando 6 meses para eleição, recurso próprio, aí pode enganar a população. Prefeito pôs máquina ali na Rua da Feira, vou abrir a Rua da Feira a todo preço. O povo falando, alguns vereadores não estão deixando abrir a Rua da Feira. Até hoje, depois da eleição, vou lembrar os vereadores, até hoje, depois da eleição, não mexeram com mais nada naquele desvio da Rua da Feira. Samaritano, a CISP está chegando em Santos Dumont. Quer dizer, a CISP não veio e nem vai vir. Projetos enganador, a obra foi feita errada, foi feito errado o projeto, o governo do estado deu pau no projeto, isso tem engenheiro na prefeitura, tem tudo, como faça um projeto errado? Então foi obras para ganhar a eleição. Ah, o prefeito vai asfaltar todos os distritos de Santos Dumont, promessa de campanha. Até hoje, desculpa, comprou uma usina que até hoje veio aqui, fez esse pedacinho de asfalto. Até hoje os distritos de Santos Dumont mal estão indo a patral. Então, só para lembrar a população de Santos Dumont, nós não podemos viver mais nessa situação de enganação. Eu estou cansado. Quero falar também sobre o loteamento espacial. Veio aqui a vereadora Sandra falou hoje, me desculpa, vereador. O secretário de obra falou que a rua Elídio, dos Reis, não tem previsão para asfaltar. Tem uma placa lá, tem um dinheiro do governo federal
graus. A semana passada o líder do governo falou aqui, os vereadores, o prefeito deu uma conta partida de 439 mil. Acho que tem até uma empresa lá em cima. Olha como é que o governo está desinformado. É um absurdo. Isso então chama obra eleitoreira. Obra eleitoreira. Enganou a população de Santos Dumont. Nós não podemos deixar isso mais da forma que está. Eu estou pensando coletivo agora. Eu não importo iluminação, limpeza de cemitério, lâmpada. Isso é obrigação do município fazer. Isso é o básico. A nossa cidade está sendo sacramentada. Não tem emprego. Pessoas mais carentes precisando de material de construção, precisando de cesta básica. E eles pagando cada obra cara, jogando talvez o dinheiro do município fora. O prefeito só se deu bem quando eles falam assim, ah, o vereador Felipe é puxa-saco, do ex-deputado Luiz Fernando. Não, o prefeito só asfaltou Boa Vista, esses lugares tudo aí, porque ficou dinheiro em caixa, convênio, o ex-deputado Luiz Fernando, pois foi Santos Dumont. Aquilo é convênio dele. Então pode puxar no portal de transparência, quem quiser, e ver. Hoje não tem um convênio agora pro ano que vem que passa de 500 mil. Então os convênios tudo era de 2, 3 milhões para asfaltar esses bairros. O restante de Santos Dumont não tem nada. Não tem um deputado que pôs 1 milhão, 2 milhão para arrumar um bairro. Como eles vão deixar perder esse dinheiro do loteamento espacial? Eu sei que a Caixa deu a última chance até setembro para fazer esse convênio. Eu gostaria de relatar mais, mas acho que o meu tempo está acabando. Isso é falta de respeito. É muito bom a gente lembrar a população de Santos Dumont as promessas de campanha que foi feita. Vereadora Sandra.
Rapidinho, só porque eu fui citada, e eu gostaria de falar para o vereador Felipe que com relação a essa rua, eu vou voltar no Oscar e vou até falar com ele, que você disse que tem uma placa lá, né? Porque foi o que ele disse. De repente, ele pode ter enganado alguma questão de rua, que não é, mas eu levei pra ele o nome, tudo direitinho. Mas eu fico aqui que eu vou perguntar novamente e trago na próxima segunda-feira.
Então a gente tem que deixar de ser enganado. As promessas de campanha, até hoje, não foram cumpridas nada. A usina vai soltar todos os distritos. Pelo amor de Deus.
Ô, vereador, só para concluir.
Tá. Sou presidente, só me desculpa, não. Mas é um desabafo. Eu tinha muito mais coisa para falar, mas o meu tempo não dá. Nós não podemos deixar isso ficar assim mais. Um bom dia.
Vereador Altamir.
Seu presidente, boa noite. Boa noite, secretário. Boa noite, vereador. Demais vereadores. Vocês que nos assistem pela TV Web, aos ouvintes da Rádio Cultura, meu bom dia aos funcionários desta casa. Seu presidente, gostaria nesse momento de, eu fiz aqui a moção de pesar pelo falecimento do Zé dos Anjos, desejar meu sentimento a toda a família do Zé dos Anjos, onde foi uma pessoa muito bacana, um homem do bem. Eu trabalhei naquela linha das Perobas, ao centro da cidade. A gente lembra que, mesmo naqueles momentos de difícil, né? Que muitas das vezes, até financeiro, passava o seu Zé dos Anjos. Quando um andarilho pedia um alimento, um marmitex, lá na porta do restaurante dele, ele jamais deixou de dar um marmitex, uma comida para uma pessoa carente que tivesse um andarilho, né? Passando pela BR-040. Então, foi uma perca muito grande para a nossa cidade e foi a perca do Zé dos Anjos. E que Deus dê conforto a toda a família. Então, presidente, nesse momento também agora, quero parabenizar o João Luiz, filho do nosso querido amigo Papa. Foi vereador desta casa, filho da professora Luciene, né? E o Papa foi assessor, foi vereador nesta casa. Então, parabenizar ele pela ótima participação no programa Big Brother da TV Globo. E nesse domingo agora ele participou do Domingão do Faustão também. Então, levando o nome da nossa cidade. Então, parabenizar muito o João Luiz pela participação. Quero falar aqui também a respeito da AMPAR, que é a Associação Mineira, né? Que sobre a questão do castramóvel para Santos AMPAR, né? Associação dos Municípios e micro-região, e aonde que o presidente da AMPAR, hoje é o Zé Maria, prefeito da cidade de Obank, da Câmara, e aonde que eu fiz esse ofício hoje, encaminhando ele, para que ele possa, junto, encaminhando a prefeitura, para que a prefeitura possa pedir, entrar em contato com a associação, para que possa trazer o castramóvel para a nossa cidade, porque cada um de nós, em toda a rua que você passa, no centro da cidade, em qualquer lugar que você passa, a gente vê a quantidade de cachorro no meio da rua. Então, precisa tomar alguma providência. Hoje, nós tínhamos uma associação de proteção aos animais e acabou por falta de repasse do executivo, na época, foi fechada a Associação de Proteção aos Animais. Então, hoje, Santos Dumont não tem uma Associação de Proteção aos Animais. Precisa criar uma nova Associação de Proteção aos Animais. Precisa que as pessoas se unem
Quem gosta dos animais, quem ama os animais, se une, porque não é fácil as pessoas querer cuidar do próprio bolso. Você faz, vai fazendo, e chega um momento que todos não aguentam a comprar ração, que a ração é muito cara. Então precisa fazer novamente uma associação de proteção aos animais de Santos Dumont, para que a gente possa também estar ajudando com 2 anos de utilidade pública, com 2 anos de funcionamento, podemos votar o projeto de utilidade pública. Então precisa que as pessoas se unem mais, e a casa, que é a Câmara Municipal, com certeza estará à disposição de todas as pessoas que gostam dos animais aqui em Santos Dumont, a receber, para a gente poder fazer essa nova associação. É preciso que moradores, né, pessoas queiram assumir, porque não é tão fácil, né? Porque muitas das vezes a pessoa fala, eu quero ser presidente da associação, mas quando você é presidente de uma associação, aí parece que toda a população acha também que aquela pessoa é obrigada a cuidar dos cachorros da cidade todos, e não é assim que funciona. Então, por isso que manter uma associação também não é fácil, mas precisa dar um pontapé inicial para que possa fazer algumas coisas para os nossos animais de nossa cidade. Também aqui, eu quero parabenizar a UPAs, é um trabalho da Igreja Católica, o Chiquinho, a Rosa e várias pessoas fazem um trabalho de doação de cesta básica, brinquedos, né? E pedir às pessoas que continuem colaborando, né, com a UPAs, onde que vem fazendo esse belíssimo trabalho na cidade, principalmente nesse momento difícil que a gente vem atravessando, de questão de cesta básica, de alimentos, que quando o auxílio emergencial era os R$600, as famílias tinham as condições melhores de poder comprar seu próprio alimento. Hoje a pandemia não acabou, a pandemia agravou mais, o governo federal dá um auxílio emergencial de R$150. Então isso é muito difícil para a família sobreviver. Estão chegando os velhos tempos das pessoas bater na porta da casa nossa, como fazia na roça, nos bairros, uns tempos atrás, de pedir uma lata de óleo, um pacote de açúcar, 1 quilo de arroz, porque um auxílio emergencial, uma pandemia dessa, morrendo muita gente. Nós aqui mesmo, né, vereador Sebastião, perdemos um grande amigo, né, amigo do Sebastião lá do bairro Santo Antônio, Covid, né, parece que ele esteve no hospital, passou mal, foi medicado, voltou para casa à noite e veio a falecer, que é o Miguel, conhecido como Tigué. Então, a pandemia está aumentando, a situação não é agradável no nosso município, e eu vou dizer que na cidadezinha de Oliveira Fortes, só assim, a gente não posso falar de números corretos do que está acontecendo, mas um mês atrás teve até uma reportagem da TV Globo na Oliveira Fortes, não tinha nenhum caso na Oliveira Fortes, não tinha nenhum caso. Hoje, só para vocês terem uma noção lá, segundo algumas informações lá, não posso passar dados, porque eu não tenho conhecimento dos dados certinho, já passa de 50 pessoas, provavelmente contaminadas, né? Fortes que já estão confirmados. Então, olha para você ver, as coisas estão agravando cada vez mais a situação. Eu tenho dito para as pessoas, não está bonito não, a situação não está agradável. Então é de dar medo mesmo, né? Então a gente fica assim, muito preocupado com essa situação que vem acontecendo da pandemia no nosso Brasil. Tira a paz, tira o sossego, as pessoas estão irritadas, as pessoas estão nervosas. Hoje está difícil até de conversar com o ser humano num momento difícil desse, porque todo mundo está com seu problema psicológico. Eu até digo o seguinte, que muitas pessoas não vão morrer da pandemia, mas vão morrer de infarto, vão morrer com outros problemas de saúde. Tem pessoas que estão fazendo uso de remédio, Dezepam e muitos amigos meus, de Dezepam e outros remédios, Coronazepam e outros remédios, estão fazendo uso para poder dormir. Um amigo meu, motorista meu amigo, falou, eu nunca tomei um remédio desse, eu estou tomando para me poder dormir. Olha a situação que a gente está atravessando. Então é uma situação muito complicada. Eu também aqui quero pedir ao secretário de obra e ao secretário de agricultura, Pedro, pedir ao nosso líder, Keilon Mazilão, que possa levar até o executivo que a estrada que liga a Ponte Preta até Aracitaba, a divisa de Aracitaba, e tem anos que não tem patrulhamento nenhum naquela estrada lá. E os moradores estão necessitando muito que possa fazer, patrolar e cascalhar a estrada que dá acesso até a divisa de Aracitaba lá. Então, os moradores estão pedindo muito, inclusive eles fizeram roçado e uma limpeza da própria mão fizeram essa limpeza. E por último, senhor presidente, eu quero assim hoje agradecer, um agradecimento aqui por último, a Fundação Brasil do Reinaldo Cabral, junto com a Sandra Cabral. Fui almoçar, 21 de abril agora, fui almoçar na casa da minha mãe, lá em Vomozinho, Oliveira Fortes, e recebi uma homenagem muito bacana lá do meu dia, do meu aniversário, da Fundação Futuro Brasil, do Reinaldo Cabral, me fez homenagem lá na casa da minha mãe, com música ao vivo lá, tá? Fiquei muito feliz, muito grato. Muito obrigado a você, Sandro, Reinaldo Cabral, por ter lembrado do meu aniversário. Senhor presidente, é só e muito obrigado.
Encerramento. Convoco-os para a próxima reunião ordinária, a realizar-se às 17 horas do dia 3 de maio de 2021. E convido os senhores vereadores a ficarem em pé. Agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrado os trabalhos da presente reunião. Boa noite a todos.